Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Fala aí, Julieta. Sou Tatiane Santos, servidora do CISBUEFES.
E é um prazer estar aqui com vocês para mais um momento de troca de informações, de adquirir novos conhecimentos. Eu sou Mércia Nascimento e sou também servidora do CISBUEFES.
Mércia, maio está apenas começando, mas já traz no ar o cheiro de mudança, de leveza e de conquista. Bom, esse mês marcará o início de uma nova caminhada na universidade.
Verdade, Tatiane. No período de 3 a 5 de abril de 2023, aqui na UFES, nós tivemos um momento muito importante para a instituição. Nós pudemos exercer a democracia através da eleição para a reitoria, equivalentes ao mandato de 2023 até 2027. Participaram discentes, servidores docentes e técnicos. Todas essas pessoas puderam exercer o seu direito de escolher a nova gestão da universidade para os próximos 4 anos.
Isso mesmo, Mércia. E como resultado, foram eleitas pela primeira vez na história da UFES duas mulheres para assumirem a reitoria. O tema da campanha foi Lutas e Conquistas. Lutar para manter o que já se conquistou e continuar lutando para conseguir mais.
Então, pessoal, para esse bate-papo, nós convidamos as candidatas eleitas, a professora e pedagoga Amalie de Ângeles Mussi e a professora e enfermeira Evanilda Souza de Santana Carvalho. Professoras, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast.
Olá, pessoal. É uma imensa honra participar desse episódio do Fala aí, Julieta. Sou a Amalie, candidata eleita para assumir a reitoria da nossa UFES para a próxima gestão. Sou mulher, mãe de duas mulheres incríveis e sensíveis, a filha mais velha entre 5 irmãos, a primeira filha e neta a realizar um curso superior, que foi o curso de pedagogia, assim como o mestrado e doutorado. Eu posso dizer que minha trajetória de mais de 35 anos como professora é marcada por muitos desafios, mas que eu sempre consegui enfrentá-los por contar com muitas pessoas generosas ao meu lado, pelas relações, pelos afetos e confiança depositada. Por isso, acredito eu, vivo sempre cheia de muita esperança e vontade de fazer. Iniciei informalmente com um trabalho voluntário em creche e formalmente na educação infantil. Fui professora do ensino fundamental, coordenadora do antigo curso de magistério, tive a oportunidade de coordenar projetos inovadores na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a exemplo do CEFAM, que é uma proposta inovadora de formação de professores, e em 1988 fiz o meu primeiro concurso para a universidade pública, e lá iniciei, junto com a educação básica, uma rica trajetória no ensino superior. Na UFES, desde que eu ingressei, me entreguei por inteira. Aliás, eu sempre, toda a minha vida, eu gosto de me entregar por inteira em tudo que eu faço. Atuei no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. Fui coordenadora de colegiado de área. Fui assessora e depois fui pró-reitora de ensino de graduação. E atualmente estou na vice-reitoria gestão Evandro Amalie no período de 2019 a 2023. Sou membro do Fórum Estadual de Educação da Bahia desde a sua criação em 2012. Fui também diretora geral da Rede Internacional de Estudos e Pesquisa sobre Educação Superior, Pedagogia Universitária, que é algo que eu gosto demais de discutir. Faço parte da Rede Nacional de Pedagogia e também me encontro atualmente na presidência da Associação Nacional de Didática. Atuo no mestrado de Educação, do nosso mestrado, na linha 1, Políticas Educacionais, especialmente Políticas para a Educação Superior. Uma trajetória que fortalece em mim, a cada dia, o compromisso político e social com a educação pública de qualidade para todas as pessoas, indistintamente.
Olá, caros e caras ouvintes. Eu sou a professora Evanilda Souza de Santana Carvalho, carinhosamente chamada por minhas colegas e alunos de professora Eva. Eu sou enfermeira, formei aqui na UFES, né? Eu nasci na cidade de Santo Estevão, aqui na Bahia, e na década de 80 eu vim estudar na UFES. Então, a UFES transformou minha vida depois que eu me formei e atuei durante um período na assistência, também na gestão pública de serviços e programas de saúde, Eu retornei à universidade na condição de docente. Hoje eu ensino no curso de enfermagem do Departamento de Saúde da UFES e também coordeno o programa de pós-graduação em saúde coletiva e integro o programa de mestrado profissional em enfermagem. Recentemente, junto com a professora Mali, nós concorremos a uma vaga na reitoria e eu serei, a partir da posse, a vice-reitora. Eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito grata pela confiança de toda a comunidade universitária que votou em nós. Esperamos ter força, sabedoria, né, e energia para tocar os projetos que nos foram confiados.
Foi dito durante a campanha e depois do resultado que não era apenas Amali e Eva que estavam sendo eleitas, mas estava sim, sendo aprovado pela comunidade um programa de gestão do coletivo Mais UFES. Professora Amali, a senhora poderia explicar melhor sobre isso?
Certo, vamos lá. A chapa 1 mais UFES, Amali Eva, venceu a eleição para a reitoria da UFES com maioridade de votos válidos nas três categorias: estudantes, técnicos e docentes. Essa votação expressiva é, primeiramente, fruto da confiança de nossa comunidade em uma história construída coletivamente pelo Grupo Mais UFES e que se destaca ao longo dos anos pelo debate democrático e qualificado dos princípios que defende: universidade pública, gratuita, democrática, inclusiva, afirmativa, de excelência em todos os seus âmbitos de atuação. Portanto, não é um programa pessoal de Amali Eva. Amali Eva representa a defesa do programa de gestão do coletivo Mais UFES. É uma luta contínua, não só de um reitorado, mas de toda a comunidade. Além disso, os dados da UFES, em constante crescimento no ensino, na pesquisa, na extensão e a repercussão nacional e internacional dos seus projetos e programas, revelam o quanto a cada gestão Mais UFES, mesmo com restrições orçamentárias, mas com muito envolvimento de sua comunidade, resiste e luta para manter a sua excelência e avançar, motivo que muito contribuiu para o resultado nas urnas. A exemplo disso, nós podemos destacar a avaliação dos cursos de graduação pelo MEC e o nosso IGC, que estabelece scores que vão do conceito 1 ao 5, sendo que os conceitos 4 e 5 classificam a instituição como excelente. Desde 2017, atingimos o conceito 4, com o IGC que vem crescendo continuamente, e vamos continuar avançando. Um outro dado, na última avaliação realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, essa avaliação revela que houve uma evolução considerável nos nossos programas de pós-graduação com notas 4 e 5, saindo de um percentual de 52% para 63,5%. É muito avanço, não é? Também não podemos deixar de destacar sobre a infraestrutura que a UFES possui atualmente e que possibilita a oferta de serviços diferenciados à sociedade, agregando ensino, pesquisa e extensão. Por exemplo, hoje, nossas clínicas odontológicas oferecem cerca de 10 mil atendimentos por ano. Em um ano após a sua inauguração, o nosso ambulatório, o Centro de Tratamento Pós-Covid, já realizou mais de 11 mil atendimentos. O nosso CUCA, o Centro de Cultura e Arte, oferece 5 mil vagas por ano em suas oficinas e programas para a sociedade feirense, além dos festivais e eventos de altíssima qualidade. A extensão também é muito valorizada para o nosso coletivo. Atualmente, contamos com a oferta de cerca de 170 projetos e programas por semestre, atingindo a um público de milhares de pessoas. E, formalmente, a nossa extensão está presente em 15 territórios baianos dos 27 existentes. Temos também a nossa feira literária, FLIFES, que atendeu cerca de 60 mil pessoas na sua última edição em 2022. Isso sem contar as ações dos nossos museus, a exemplo do Antares, do Museu Casa do Sertão, do Museu de Zoologia, do nosso sistema de biblioteca SISB, do Campus Avançado da Chapada Diamantina, que é o CACD, o nosso Horto, o nosso Seares. Enfim, a UFES é cada dia mais potente. Temos vários projetos captados com recursos externos. A exemplo pela FAPESB, o INCITE 2022, para o Instituto de Ciência, Inovação e Tecnologia do Estado da Bahia, de nanotecnologia. Outro dado é a contínua ampliação da oferta de nossas bolsas. Só por exemplo, de 2015 a 2023, mesmo com a diminuição de ofertas de bolsas pelo governo federal, a UFES teve um aumento de quase 40% no número de bolsas institucionais. Com certeza, também repercute nas UNAS, né? E finalizando, não posso deixar de destacar e de reforçar que desde 2007, todas nossas lutas e conquistas para implantação e ampliação de nossas políticas de acesso e de permanência estudantil, principalmente para povos historicamente excluídos e para a população mais vulnerável, é porque acreditamos que universidade boa não é universidade para poucos. Todos têm direito à educação de qualidade. Ou seja, a comunidade respondeu nas urnas o que espera para a próxima gestão, a valorização das pessoas que nelas se encontram e o contínuo investimento na excelência da UFES, com avanço em todos os seus âmbitos, na qual os segmentos sociais, especialmente os historicamente excluídos, tenham condições de aspirar a uma formação universitária de qualidade, socialmente inclusiva.
Professora Eva, em uma de suas falas, quando já se sabia o resultado da eleição, a senhora falou com muita emoção que estava sendo eleita, mas que trazia junto outras pessoas e outras situações. A senhora poderia explicar melhor?
Olá, Mércia. Bem, essa pergunta, quando eu disse com aquela emoção de que junto comigo eu trazia outras pessoas e outras situações, o que eu queria dizer é que eu não subo à vice-reitoria, eu e a Mali, né? Nós não chegamos a esse posto de forma individual, mas enquanto representações de outras tantas mulheres que lutam cotidianamente por seus espaços. E no meu caso, eu quis dizer que comigo vem junto todas as estudantes, meninas, pobres e negras, assim como eu fui, como eu estive nessa condição quando eu era aluna da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sobem comigo também mulheres, mães, que se dividem em triplas jornadas de trabalho para poder se realizar profissionalmente. Sobem comigo também enfermeiros e enfermeiras, que são profissionais do cuidado e que nesses últimos anos têm revelado quão é essencial essa categoria profissional para a sobrevivência dos povos. Além disso, sobe comigo, então, através da minha representação, muitas professoras negras que lutaram muito para que eu tivesse acesso à escola pública de qualidade, que também deram passos antes dentro dessa universidade, e antes de que eu chegasse aqui. A exemplo da professora Maria da Luz Silva, a exemplo da professora Elisete Passos, a exemplo da professora Edna Araújo, professora Rosália e tantas outras mulheres negras que lutaram muito para mostrar o seu valor dentro da universidade pública.
Professora Mali, como a senhora e a professora Eva pensam em compor a equipe de gestão de vocês? Tem algum perfil de gestor que as senhoras defendam para formar o chamado alto escalão da universidade?
É uma pergunta instigante, não é? Bom, primeiro, é importante reforçar que a Mali e Eva não decidem sozinhas. Nosso jeito de fazer gestão é pela participação e escuta contínua. Nos últimos anos, nós enfrentamos dificuldades de toda a ordem. Redução orçamentária, falta de investimento na reposição do nosso quadro, docentes e técnicos. Passamos por pandemia, enfim, por diferentes dificuldades mesmo, né? Mas o que segurou de fato a nossa instituição foi o compromisso e o envolvimento de docentes, técnicos, estudantes e terceirizados com os nossos projetos. Sobrevivemos porque temos compromisso com a nossa universidade. Esse compromisso com o desenvolvimento do projeto de gestão mais UFES, um projeto construído coletivamente, o qual representamos, eu posso dizer que é uma condição natural para a constituição da equipe. Sobre ajuste na condução das equipes ou mesmo para a renovação da equipe, nós precisamos reforçar que temos hoje na gestão uma equipe muito potente. Mas também temos muitas pessoas potentes na UFES para assumir cargos e funções. Isso nos dá uma certa tranquilidade, mas se torna um exercício que precisa de muita sensibilidade, escuta e diálogo, tendo como norte o desenvolvimento do nosso projeto de gestão. Também é preciso levar em conta aspectos da vida pessoal, o momento profissional de cada pessoa. Muitas vezes, somos poucos para as mesmas atividades. Em gestões anteriores, muitos convites já foram realizados, mas nem sempre a gestão é vista como um local de trabalho atraente ou de desejo.
Professora Eva, a UFES tem crescido muito, com vários projetos já realizados, mas acredita-se que ainda há muito a ser feito. Quais são as prioridades da gestão Amali e Eva para a UFES?
Quando vocês perguntam sobre as prioridades, né, para a gestão Amali e Eva para a UFES, você mesma já antecipa colocando que são muitos projetos já realizados, mas a gente também deve levar em consideração que muitos projetos importantes para a nossa universidade, para a nossa comunidade acadêmica, estão em suspensão, que foram interrompidos, quer seja pela ausência de recursos a partir do decreto de 2015, né, de contenção de recursos assinado pelo governo estadual desde 2015, como também impostos pela transferência de recursos do Estado para socorrer as vítimas da Covid. Então, nós temos como prioridade concluir estas obras, estes projetos que foram interrompidos por essas razões que eu mencionei, mas dentre as prioridades estão principalmente cuidar das pessoas que vivenciam o campus. Então, melhorar as condições de permanência da categoria estudantil, principalmente as populações mais vulneráveis, que dependem, né, dessas políticas de permanência para concluir seus cursos, criar espaços de convivência. E, inicialmente, já se tem o projeto de construir o primeiro espaço de convivência para que as pessoas que trabalham na condição de vínculos terceirizados possam realizar suas refeições, ter um espaço de higiene, de descanso e também de confraternização, de convivência, né? Além de buscar recursos para que a gente possa desenvolver um amplo programa de apoio psicoemocional para que a gente possa enfrentar as sequelas que a pandemia e o isolamento social e as perdas, as variadas perdas que as pessoas tiveram durante a pandemia, que foram geradoras de sofrimento psicoemocional e afetou o adoecimento, na verdade, afetou a saúde, provocou um adoecimento em todos os grupos, né? Não só os que estão aqui dentro da UFES, mas aqueles que estão fora da UFES, que ainda vão entrar como estudantes ou como servidores técnicos ou como docentes, mas também os nossos usuários e usuárias enquanto população que faz uso dos espaços da UFES, como a comunidade de pessoas idosas que frequentam a UAT, as comunidades externas que frequentam os cursos de extensão aqui dentro, então que a gente possa cuidar das pessoas.
Professora Mali, para os próximos 4 anos, quais seriam os principais desafios e entraves que dificultariam a gestão Amali e Eva?
Outra pergunta muito importante. Nós sempre reforçamos que todas as conquistas que realizamos foram através de muita luta, de todos os segmentos de nossa comunidade. E assim lidamos também com as dificuldades e entraves. Dentre eles, uma questão muito importante. Precisamos manter a luta por autonomia universitária para que possamos realizar a gestão financeira e administrativa com maior celeridade e a garantia de condições para a execução orçamentária sem cortes. A universidade pública só pode ser efetivamente autônoma na defesa de seu projeto se tiver garantidos os recursos necessários para sua manutenção e o seu desenvolvimento. E essa é uma luta contínua, não só de um reitorado, mas de todos nós, a quem fazemos o chamamento para engajar conosco na luta, sobretudo com a confiança depositada pelo voto em nossa chapa. Outro desafio está em fortalecer o diálogo com o governo do Estado sobre a necessidade de reposição do quadro de pessoal e valorização das carreiras e das condições de trabalho, para podermos dar conta de nossos compromissos, respeitando o orçamento que já está aprovado na LOA, assim como para que nós possamos ampliar as nossas atividades. Entretanto, uma questão é muito importante. Não colocaremos nossos projetos em prática se não tivermos o envolvimento da comunidade, docentes, técnicos, estudantes, terceirizados, cada um assumindo o projeto como seu. Universidade é universal, plural, e não se mantém se não for uma política pública assumida pelo Estado na oferta de condições para sua manutenção e desenvolvimento, e tão importante quanto se não for assumida por todos os integrantes da nossa comunidade para a sustentabilidade dos nossos projetos. Eu diria também que um outro desafio que pode dificultar a nossa gestão está na comunicação. Precisamos identificar formas de melhorar, através da comunicação, a interação da UFES com a sociedade. Temos observado que ainda pouco se conhece sobre o que a UFES realiza em diferentes âmbitos e áreas. Mas a comunicação também é coletiva. Todos nós somos responsáveis por ela. Qual é a comunicação sobre o que temos e fazemos, temos oferecido à comunidade? O Fala aí, Julieta, é um exemplo importante de envolvimento coletivo para a comunicação e interação com a comunidade interna e externa. Enfim, para os próximos 4 anos, nós temos novos e velhos desafios que estão postos para o fortalecimento de nossa identidade institucional. Afinal, a universidade pública continua a enfrentar limitações de naturezas diversas. E a nossa participação, envolvimento e presença nas lutas, nas proposições e projetos são fundamentais para uma UFES cada vez mais articulada com a sociedade e por ela referendada. São muitas as demandas e imensa é a nossa vontade de atendê-las. E para isso, vamos seguir juntas, juntos e juntes.
Professora Eva, Darcy Ribeiro, no livro A Universidade Necessária, publicado pela editora Paz e Terra, no ano de 1982, diz que, abre aspas, a universidade de que precisamos, antes de existir como um fato no mundo das coisas, deve existir como um projeto, uma utopia no mundo das ideias. Nossa tarefa, pois, consiste em definir as linhas básicas deste projeto utópico, cuja formulação deverá ser suficientemente clara e atraente para poder atuar como uma força de estrutura vigente. Fecha aspas. Qual a utopia que devemos ter em relação à Universidade Estadual de Feira de Santana?
Então, Mércia, nós acreditamos que a utopia que devemos ter em relação à Universidade de Feira de Santana é que ela continue sendo esse canal potencializador das capacidades humanas de todos os seres humanos, né, que transitam nesta universidade, aqueles que dependem do desenvolvimento da universidade enquanto um canal de desenvolvimento de uma sociedade que se respeita enquanto uma sociedade diversa, plural, multicultural. E assim sendo, a universidade é um espaço desse diálogo, da construção de projetos comuns, projetos de felicidade para os diversos grupos que compõem a nossa sociedade. Então, nós acreditamos que a utopia que esta universidade alimenta em todas as pessoas que aqui adentram é na construção de uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais humanizada, uma sociedade mais sensível à existência de todos os seres, né? E quando eu digo todos os seres, para além dos humanos também, a gente pensar no nosso ecossistema, num planeta sustentável, saudável, para que futuras gerações possam usufruir desse planeta e possam também se realizar e desenvolver de forma, como eu poderia dizer, de uma forma pacífica, de uma forma leve, de uma forma sensível, suas existências aqui. Nesse espaço que nós chamamos de território, que nós chamamos de cidades, que nós chamamos de estado, de país. A universidade é um espaço de construção e defesa das liberdades. Nesse sentido, a gente defende a universidade por ser ela o lugar em que a gente pode, estrategicamente, criar modelos de convivência humana pacífica que sirvam de exemplo para outros espaços, para que a gente possa, os vários grupos humanos, nas suas diversas formas de ser e estar no mundo, possam dialogar, possam decidir os rumos da humanidade de forma tranquila, com parcimônia, com respeito, e, sobretudo, com sabedoria. Viver de forma que a gente transite nesse mundo, deixando-o melhor.
Gostaríamos de agradecer a presença das senhoras no podcast Fala aí, Julieta. Desejar sucesso para os próximos 4 anos e dizer que foi uma honra tê-las aqui nesse bate-papo. Agora, fiquem à vontade para se despedirem dos nossos ouvintes.
Poxa, o tempo passou tão rápido, não foi? Eu quero agradecer imensamente à equipe da CISB pela proposta e desenvolvimento do Fala aí, Julieta. Esse projeto nos dá a oportunidade de reforçar que uma marca de nossa gestão sempre foi na valorização de cada pessoa que compõe o nosso UFES, no fortalecimento das relações, do diálogo e de consequente crescimento do nosso patrimônio e da nossa excelência, que se tece em pleno espírito universitário. Nós compreendemos que não existe excelência acadêmica sem a valorização das pessoas que nela estão e convivem. Por isso, buscar com afinco a excelência no ensino de graduação e pós-graduação, na pesquisa e na extensão, implica garantir o acesso, a inclusão e a permanência estudantil, a ampliação das políticas de ações afirmativas e de assistência estudantil, a valorização contínua de nosso quadro de pessoal com condições necessárias de trabalho e desenvolvimento na carreira, e dotação de recursos humanos, físicos e estruturais para a sustentabilidade das nossas atividades. Essa marca de nossa gestão se refletirá no fortalecimento das relações institucionais com diferentes segmentos da sociedade, em âmbito nacional e internacional, e no impacto social das suas ações, uma universidade cada vez mais referenciada socialmente. Muito obrigada, estamos à disposição para tratar de outros temas e finalizo aqui deixando um grande abraço para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo.
Eu quero me despedir convocando a todas as pessoas que conhecem a Universidade Estadual de Feira de Santana, todas as pessoas residentes em Feira de Santana e nos variados municípios ao seu entorno, de que defenda esta universidade. Essa universidade que é um patrimônio do nosso povo, é um patrimônio de defesa da nossa cultura, um patrimônio de construção de espaços de convivência saudáveis, um patrimônio que deve ser mantido como um legado para as gerações futuras. Então, abrace a nossa universidade. Essa universidade é nossa, essa universidade é sua, é de todos e todas e todes.
Como é bom ouvi-las, professoras. E agora, para fechar esse momento, vamos com a indicação do Li e Recomendo desse mês. Para isso, nós convidamos a estudante de pedagogia, Alana Maisa, que traz uma leitura que ela amou.
Olá pessoal, eu me chamo Alana Maísa, sou estudante do quinto semestre do curso de Pedagogia da UFES e hoje eu fui convidada para participar do quadro Li e Recomendo e eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de falar sobre livros, que é algo que eu amo muito e que tem um valor imenso na minha vida. Bom, a minha recomendação é de um livro da autora Sylvia Plath, que se chama A Redoma de Vidro, publicado em 1963. Neste livro, conhecemos a personagem principal, Esther Greenwood, uma garota ambiciosa e talentosa que sai da sua cidade após ganhar uma bolsa da sua universidade para estagiar em uma revista de moda em Nova York. Ao se deparar com um ambiente majoritariamente comandado por homens, impregnado pelo machismo da época e ainda ter que lidar com a nova realidade do trabalho, cheia de eventos e festas da empresa, Esther se mostra cada vez mais indiferente em relação às pessoas e às situações do seu dia a dia. Após uma série de acontecimentos desagradáveis na vida dessa personagem, acompanhamos o seu descontentamento e tristeza profunda, o que desencadeia em uma depressão que a leva até a tentar cometer suicídio. O leitor irá, a partir daí, acompanhar o processo de tratamento psicológico dessa garota e poderá analisar os acontecimentos que agravaram essa situação. Um dos pontos que torna essa narrativa interessante é poder acompanhar como o amadurecimento pode ser muito doloroso para algumas pessoas e como a sociedade ela funcionava naquela época em que o livro foi escrito, em que o feminismo e as questões de gênero ainda não tinham seu devido reconhecimento. A partir disso, é possível refletir como o papel da mulher na sociedade foi mudando ao longo do tempo, isso tudo através do olhar da personagem protagonista, porque o livro ele é escrito em primeira pessoa. É importante ressaltar que esse livro ele pode despertar gatilhos para alguns leitores, então é importante estar atento a isso. A leitura desse livro, apesar do seu teor melancólico e denso, é muito simbólica e necessária, principalmente porque neste livro a autora ela faz uma análise potente sobre a sociedade e a forma como ela operava naquela época. E também a escrita da autora é super poética e linda, por isso eu acredito que vale muito a pena a leitura. Então é isso, boa leitura para todos, todas e todes. Obrigada pelo convite e até a próxima.
Maravilha! Pessoal, no dia 31 de maio, a UFES, juntamente com a Biblioteca Central Julieta Carteado, completarão 47 anos de existência. Perfeito, né? Vamos agora nos despedindo e reforçando para que nosso ouvinte siga o CISB no Instagram, @CISB_UFES, no Facebook, CISB UFES, e no YouTube, CISB UFES, Biblioteca Viva. Visite também a homepage cisb.ufes.br e fique por dentro de tudo que acontecerá nesse período. Combinado?
Pessoal, o CISB continuará trazendo muitas informações importantes para todos vocês. Fiquem com a gente e não esqueçam, toda primeira terça-feira do mês tem um episódio novo na área, hein? Tchau, tchau!